Autoridades e especialistas ouvidas no seminário Prevenção da Violência Política de Gênero e Raça na Câmara dos Deputados cobraram maior atuação dos partidos políticos contra o problema. Segundo as debatedoras, a violência política ocorre dentro dos próprios partidos e das casas legislativas. Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre o tema no Ministério Público Federal, a procuradora Raquel Branquinho destacou que a violência política é um dos grandes fatores que afastam a mulher da política, não importa a vertente ideológica. Ela cobrou mais responsabilidade dos partidos políticos.
Porque compete aos partidos políticos operacionalizar toda essa legislação, dar este apoio financeiro, porque eles são os detentores do monopólio da democracia representativa no nosso país e são financiados hoje com recursos públicos, essencialmente públicos, para isso. Ao longo desses últimos 30 anos, nós estamos tendo, na realidade, boicotes à maior integração feminina na aplicação da legislação aprovada pelo próprio Parlamento brasileiro. Seja por interpretações que vão de encontro à finalidade da lei, seja por sucessivas anistias.
A lei que torna crime a violência política de gênero pune com reclusão de 1 a 4 anos e multa os atos de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Segundo Raquel Branquinho, a lei serve para defender a candidata e as detentoras de mandato eletivo, mas ela defende que seja ampliada para abarcar outras possíveis vítimas que estão dentro do contexto político, como pré-candidatas. Presidenta do Instituto E Se Fosse Você, a ex-deputada Manuela Dávila, lembra que em 2005, quando foi ameaçada pela primeira vez após ser eleita vereadora, foi um grande escândalo e ela recebeu apoio de parlamentares de esquerda e de direita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Situação bem diferente da atual.
Hoje, quase todas as nossas parlamentares andam com escoltas. Todas as nossas parlamentares, em algum momento, refletem sobre a possibilidade de andarem de carros blindados. Aquelas que têm condições de pensar em alternativas para a sua segurança. Muitas de nós, que somos mulheres mães, temos não só os nossos corpos ameaçados, mas o das nossas filhas, das nossas crianças, dos nossos familiares.
Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que é negra e primeira deputada assumidamente lésbica da Câmara, disse que, dentre todos os ataques e ameaças que recebe, o que mais a abala e toca é a de estupro corretivo. Dayana Santos disse que o sistema de justiça ainda engatinha no combate à violência política. Ela citou dados do Monitor da Violência Política de Gênero e Raça, realizado pelo Instituto Alziras, que analisou 175 casos monitorados pelo Ministério Público Federal. Os resultados mostram que apenas 7% das representações resultaram em ações penais eleitorais até janeiro de 2024. Diretora do Instituto Alziras, Tauá Pires, acrescentou que uma em cada 4 representações de violência política de gênero entre 2021 e 2023 foi arquivada ou encerrada. Ela lembra que 50% dos casos ocorrem em ambiente parlamentar, que também seria lugar de violência, assim como os partidos políticos. O seminário contou com a participação de representantes de diversos institutos da sociedade civil que atuam para coibir a violência política. Diretora executiva do Instituto Marielle Franco, Lígia Batista, saudou a condenação em outubro deste ano dos assassinos da ex-vereadora, 6 anos após a morte dela, e pediu mobilização da sociedade para a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, de forma que o caso se torne exemplar no combate à violência política. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.